Gente, boa noite a todos. Vamos começar então nossa audiência pública. Essa é a 10ª audiência pública da Câmara esse ano. Nós estamos dia 23 de abril e a gente fica satisfeito de ver que já discutimos 10 assuntos, é bom isso, né? A gente vê que a Câmara tem servido de espaço para discussão de assuntos diversos. Nesse caso, a nossa audiência pública de hoje é para debater o projeto de lei número 7 de 2010, encaminhado pelo prefeito à Casa, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio de Desenvolvimento da Região dos Inconfidentes, CODERI. Nós temos a presença aqui, vereador de Ouro Preto, vereadora Regina Braga e eu, vereador Bruno Mal, da Câmara Municipal de Mariana, Sorelson Cruz, que é diretor parlamentar, representando o presidente da Câmara Municipal de Itabirito, vereador Hélio Garcia, Sérgio Luiz Rodrigues, representando o Sindicato de Servidores e Funcionários Públicos Municipais. Contamos com a presença, tem um ofício do vereador Leonardo Barbosa, aqui de Ouro Preto, acusa o recebimento de convite para audiência pública. Não poderei comparecer, tendo em vista que o horário coincide com o horário do meu período estudantil. Outro assim, desde já agradeço, colocando-me em disposição. Vereador Leonardo Edson Barbosa. Bom, querido. Nós convidamos para essa audiência pública câmaras e prefeituras dos municípios de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Santa Bárbara e Catas Altas, que são os municípios subscritores desse protocolo. A intenção da Câmara é que a gente, eu tenho falado muito isso aqui no nosso plenário, e tenho dividido com os vereadores, já falamos com os vereadores de Mariana e também de Itabirito, de Ouro Branco, os prefeitos se articulam muito, e os vereadores se articulam quase nada ou muito pouco. E isso é um assunto que tem a ver, não só com a prefeitura, tem a ver com o poder legislativo, com a comunidade como um todo. Então, nós temos feito já alguns trabalhos integrados com a Câmara de Mariana e alguns com a Câmara de Ouro Branco. Imaginamos que esse poderia ser um assunto, não só na aprovação do protocolo de intenções, mas também no acompanhamento dele, poderia ser um desafio para o poder legislativo. Nós recebemos aqui na Câmara de Ouro Preto um primeiro projeto, que foi dia 3 de fevereiro, e depois recebemos, era o dia 9 de março, o substitutivo da Prefeitura, com algumas correções no protocolo original. Eu confesso que eu não sei que municípios já aprovaram desses que estão aqui listados, não tenho a informação, Mariana, Itabirito, Santa Bárbara e Catas Altas, quais câmaras já aprovaram, e outra dúvida. E se nós entendemos que cabe, aí está aqui o assessor jurídico da casa, doutor Gustavo, se nós entendemos que cabe alguma modificação no protocolo, podemos ainda fazer emenda nele, na medida que outras câmaras talvez já tenham aprovado? Então, a gente teve algumas dúvidas nessa avaliação, principalmente a vereadora Regina Braga e eu, entendemos que, chamando essa audiência, a gente poderia levantar informações mais seguras e, ao mesmo tempo, tentar estabelecer caminhos em conjunto para as câmaras na avaliação desse protocolo. Mas representantes chegaram, vereadora Aida Anacleto, que é secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Mariana. Sejam bem-vindos. Nosso companheiro chegando, quem é ele? Trabalha com ele. Vamos começar, então, a nossa dinâmica. A gente sempre procura ser o mais informal possível, o mais importante que a gente tenha conteúdo e consequência, registrar a presença do Jurandir, que é da diretoria da Associação Morador do Bairro São Cristóvão. Eu convidei, a Câmara de Ouro Preto convidou o João Humberto Danese, que é quem tem respondido por esses assuntos junto à Prefeitura de Ouro Preto nesse caminhamento à Câmara. Então, a dinâmica que eu pensei seria uma fala do João Humberto Danese para nos explicar sobre esse consórcio e depois nos abriríamos para poder trocar ideias, tá bom? João, por favor, então. Não vou compor mesa, não. Todos se sintam na mesa. Estamos em casa, todo mundo. João, com a palavra, então. Se você quiser falar sentado aqui ao meu lado, João. Vamos dar um prazo de 15 a 20 minutos para que o João faça a explanação sobre o consórcio. E a preocupação, algumas coisas anotadas aqui, que eu sei que a vereadora Regina Braga anotou, eu também anotei, para a gente poder comentar depois. Com a palavra, então, João Humberto.
Boa noite, primeiramente, boa noite, vereador Flávio Andrade, vereadora Regina Braga. Boa noite, demais participantes, representantes das câmaras de Itabirito e Mariana, que estão presentes. Né? Respondendo primeiramente à pergunta do Flávio, os municípios que já aprovaram a lei foi Catas Altas, por motivos de mudanças eleitorais, o município de Itabirito vai ser votado essa semana, o representante parlamentar está aqui. Mariana, conversei, o projeto estava com um antigo procurador, que era o doutor Ederson, que foi feita uma alteração, entrou o doutor Flávio, me parece. Não consegui falar com ele, tem 2 dias que eu estou tentando ligar para ele, não consigo falar com ele. E as informações que eu tive, hoje tive uma reunião com alguns secretários de cultura da região, me informaram que o procurador só vai começar a encaminhar os projetos para a Câmara depois do dia 27, depois do dia 28, alguma coisa desse tipo. Bom, o consórcio, para quem está presente, não tem ciência do que é o consórcio é uma empresa pública de direito público. O governo do Estado de Minas Gerais tem pedido incentivado todas as associações de municípios se transformarem em consórcio, porque, segundo o governo, vai ser a única forma de repassar recursos, principalmente para a saúde, e também a Belo Horizonte vai ser uma das 7 da Copa do Mundo, que está se aproximando do Brasil, e haverá de ser feito algumas melhorias nas nossas estradas, e só através do consórcio será feito essas melhorias, serão feitos esses repasses. Bom, protocolo de intenções, a prefeitura novamente, parece que tinha enviado novamente, Flávio, errado. Hoje nós estávamos 5h30, 6h, o pessoal do jurídico da prefeitura me ligou pedindo que eu fosse lá pegar o protocolo e eu já deixei ali novamente. Acho que é a terceira vez que comete esse erro. Bom, um dos principais objetivos do consórcio, que já foi discutido há alguns anos e não foi realizado por diversos motivos, e agora os prefeitos se uniram e parece que agora sim vai se realizar, é a aquisição de medicamentos, na qual a expectativa do secretário de saúde é uma redução, uma economia de 40% no valor final da aquisição. Né? A licitação vai ser feita através de registro de preço e, obviamente, também sofreremos fiscalização direta do Tribunal de Contas. E uma outra hipótese, outro objetivo, ainda para esse ano, é o tratamento de resíduos sólidos. O governo de Minas Gerais tem repassado recurso para fazermos a PPP, né, parceria público-privada, para os consórcios para fazer esse tratamento de resíduos sólidos. A Vale Energia, a Fundação Vale do Rio Doce, tem mostrado interesse, já tem marcado algumas reuniões com os prefeitos e secretários de meio ambiente para tratar desse assunto. Então, essa questão, além de melhorar o nosso meio ambiente, também vai gerar emprego. Me parece que o Ministério Público tem ficado em cima dos nossos municípios para fiscalizar a questão de meio ambiente. No último dia 15 de abril, já tínhamos, aliás, vou voltar um pouco, no começo do ano, bem no comecinho, tínhamos feito uma reunião com diversos prefeitos, onde estavam presentes o então prefeito de Mariana, Roque Camelo, o representante da prefeitura de Itabirito, na época era o Alex Salvador de Oliveira, o prefeito de Ouro Preto e o prefeito de Catas Altas. Diante da situação política que estava na época, foram eleitos como presidente o prefeito de Mariana, Roque Camelo, e como vice o Saulo. O Saulo é o prefeito de Catas Altas, eleito vice-presidente. Bom, aí teve uma grande mudança, mudou o prefeito de Mariana, mudou o prefeito de Itabirito. Então, a ata que foi feita, nós tentamos registrar a ata na Câmara, na Secretaria de Fazenda, e o coordenador, o superintendente da Secretaria de Fazenda, disse que não poderíamos registrar, porque estava constando como presidente o prefeito de Mariana, Roque Camelo. E também quem estava assinando na época era o prefeito de Iberito, Alex Salvador. Então, pediu que nós fizéssemos a outra eleição. Assim fizemos, dia 15 de abril, foi uma única data vigente que poderia ser realizada. E foi eleito, assim, todos os prefeitos pediram. O Manuel da Mota, prefeito muito correto, que aceitou o cargo e está tocando à frente esse objetivo, essa forma de consorciarmos agora, que é unir os municípios. Palavras dele dizendo que agora não é um consórcio, é uma família. Que o objetivo não é nem briga, nem beneficiar um, beneficiar outro, é beneficiarmos todos e desenvolvermos todos. O termo desenvolvimento se refere apenas ao desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, principalmente agora com o objetivo do desenvolvimento da saúde. Então, eu acho que vai ser um projeto bacana para a região e para que possamos conseguir nossos objetivos. Uma pergunta?
Registrar a chegada do Ronald Guerra, que é secretário de Meio Ambiente do município de Ouro Preto. Eu tenho algumas perguntas, claro. E eu queria, primeiro, até ouvir o nosso assessor jurídico, Gustavo. Eu pedi que o Gustavo estudasse essa matéria, e eu queria dividir com os vereadores presentes exatamente isso. O que nós podemos fazer nesse texto? Se for o mesmo texto encaminhado a diversos municípios, se o município aprova de um jeito e outro entende que tem que ter uma mudança, eu fico sem saber o que acontece. Então, vereadora Regina Braga, antes de você falar, a gente pode ouvir o Gustavo, só para poder...
Só para sugerir, se os vereadores e os demais representantes das outras câmaras quiserem fazer parte aqui com a gente, até para facilitar os microfones, convidar.
Se quiser, vereadores Aida, Bruno, se quiserem ficar aqui junto a gente à frente, eu falei, nós vamos fazer a coisa de maneira bem informal, é importante a gente sair daqui com a coisa mais clara para todos nós.
Não funciona nada. Os microfones.
Por favor, Aida. E o Elson, representando a Câmara de Itabirito, se quiser estar com a gente aqui na frente, Elson. Elson Cruz. Bonito, Lisa, Elson Cruz.
E aí, meninos? Vocês leram também?
Agora mesmo não teremos ninguém na plateia, só a gente aqui no plenário. O Elson, por gentileza. Eu queria pedir, então, a fala do Gustavo. Gustavo, se você quiser vir aqui à frente para falar, como é que se processa isso, na medida em que não está no mesmo estágio nas casas todas, e se uma promover alguma mudança, se isso é possível. Por favor, Gustavo.
Pelo que eu entendi, só Catas Altas é que aprovou até então, né?
Só Catas Altas e Itabirito, parece que informação tinha sido antes, que já tinha sido votada a primeira. Os assessor parlamentar, parece que o presidente vai colocar em votação, em aprovação na primeira reunião, a segunda, né?
Eu sei a dúvida que eu tinha perguntado para o João Berto. O texto que foi para todas as câmaras é o mesmo?
É o mesmo.
É porque a gente, na leitura aqui, eu vi erros no texto, erro mesmo de artigo. Né? Eu não sei se vocês, pessoal de Catas Altas.
Só para esclarecer aqui, Flávio. Esse texto vem da CEDRU, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano. Ela veio sem erros. Então, é encaminhado para cada setor jurídico de cada prefeitura, né? Eu não sei o porquê, o erro da Prefeitura de Ouro Preto, se realmente os teve.
Eu vi assim, desculpa até já avançar aqui, o meu está todo rabiscado. Tem assim, de acordo com o artigo 8º, o artigo 8º trata de outro assunto completamente diferente, palavras repetidas. Tem um lugar aqui que fala primeiro, segundo, terceiro, quarto e quarto nível. Então, são erros...
Eu estou lembrado, eu estive na reunião lá com o prefeito Manuel da Mota, e ele me disse... Tinha até uma menina que fica do lado ali do gabinete fazendo as alterações que foram solicitadas pela Câmara. Não sei quem é a solicitada também.
Bom, vamos ouvir então o nosso advogado Gustavo e depois a gente troca mais ideias e avança mais. Por favor, Gustavo.
Boa noite a todos. Essa discussão sobre emendas, a princípio, o que você está falando, Flávio, seriam emendas de redação, né? Essas eu não vejo o maior problema, não, de numeração de artigos e tudo mais. Agora, a questão de emendar, que na realidade isso é uma proposição, ela vai ser tramitada nas câmaras dos respectivos municípios que têm a intenção de ratificar o protocolo, como uma proposição legislativa. Então, elas são passíveis de receber emendas. Agora, para receber emendas, elas vão ter que se submeter às mesmas regras de iniciativa, competência, aquelas limitações que o Poder Legislativo ele esbarra de, por se tratar especificamente de uma matéria de organização administrativa dos municípios. Então, assim, corre-se o risco de se apresentar-se emendas por parte do Legislativo que alterem substancialmente o mérito do protocolo de intenções, que recebam um veto. Isso é um risco concreto, porque, basicamente, vai bater no impedimento de competência. O Legislativo ele tem a competência de ratificar, seguindo a Constituição Federal, que o Legislativo tem competência para ratificar tratados internacionais, convênios internacionais, segue a mesma regra para as câmaras municipais. Porém, esse limite existe. O que, você havia me questionado também, que você já tinha ouvido na imprensa que já estava havendo nomeações, né? Me parece algo desse tipo. Não vejo como, porque se só Santa Bárbara ratificou...
Só Catas Altas.
Catas Altas ratificou, e aqui a proposição exige, para que o contrato de consórcio passe a vigorar e ter existência jurídica, a ratificação de pelo menos dois entes federados, dois municípios, não há como nem se falar em nomeações, em contratações ou qualquer tipo de regime jurídico. Então, eu acho que vale a pena uma comunicação maior com os municípios que ainda não ratificaram e verificar também com o Catas Altas, que já ratificou, para ver em que termos, se esses erros continuam, perduram lá, porque, se for o caso, apresenta-se uma nova proposição de ratificação, dando uma redação inteira ao novo projeto, mas que já esteja de acordo com o que vai estar corrigido pelos outros municípios, para não ter nenhuma incoerência, né, nos textos do consórcio. Mas, então, resumindo, é isso.
Pois não, João Humberto?
Bom, as nomeações realmente aconteceram, foi nomeado o secretário executivo, o presidente do consórcio, que é de livre nomeação, nomeou o doutor Luiz Carlos Pereira, também como gerente financeiro, me parece, e também nomeou a doutora Juliana Pires, que também, inclusive, é procuradora de Ouro Preto. O que acontece? Para você tirar o CNPJ, acho que isso está na lei 11.107, para se conseguir o CNPJ de um consórcio, é necessário, além das leis e dos protocolos de intenções aprovados, também as atas de nomeação. Só assim que você consegue, segundo a informação que o pessoal do CEDRU nos deu, a conseguir retirar o fornecimento do CNPJ para realmente ter o consórcio, o título de empresa.
Tem algum desencontro aí, né?
Porque se a gente for verificar aqui, o artigo 2º, ele estabelece lá, o protocolo de intenções após sua ratificação por pelo menos dois dos municípios que o subscreveram, converter-se-á em contrato de consórcio público, ato constitutivo do CODERE. Então, se não houver a ratificação de dois municípios, presume-se que não houve a constituição do CODERE.
A ratificação vem através da lei, não é?
Oi?
A ratificação é...
Sim.
Pois é. Bom, a informação que eu tive é que, após a ratificação, é necessário que levamos a lei, que é a ratificação, o protocolo e a ata de posse.
Então, na realidade, é outra...
Mas, de qualquer forma, a nomeação livre do presidente, tem que ter a posse, tanto da eleição ou da nomeação?
Não, eu entendi, é livre, o presidente que vai ser a autoridade nomeante. Isso. Porém, como vai se nomear se ainda não tem a constituição do CODERE? Porque não há dois municípios. Isso é uma questão agora, que eu verifiquei de plano, que tem que ser sanada, né?
Eu achei, João Beto. gente vai abrir palavra, até o Roni está aqui, que eu já sei que tem ações da questão ambiental previstas, mas a gente não, o que eu sinto é que fez um negócio assim que, desculpe a expressão, mas eu acho que ninguém na prefeitura leu isso aqui, não.
Sim, sinceramente.
Estou falando de maneira bem clara, aberta, eu acho que ninguém na prefeitura leu esse protocolo de intenção. Se tivesse lido, ele viria diferente. Não sei se foi assim, Mariano, não sei se foi assim, Tabirito, mas...
Nós estamos tomando ciência deste projeto agora. Nós nunca chegou à casa, tá? Mesmo porque é aqui no ato era o professor Racamelo quem estava prefeito.
Exato.
Né? Então, acho que, pelo que você colocou, né?
Certo.
A nova prefeita deve encaminhar após o dia 28.
Exato.
Então, acho que nós temos que lê-lo. Aguardar que encaminhe. E também não entendi, quando vi isso na imprensa hoje, se são estes municípios que compõem este consórcio, por que já tem uma diretoria se as cidades não participaram, indicando, aprovando, né? Realmente contemplando o prefeito de Itabirito, né? Como representante. Então, acho que já começa falho a coisa, né? Concorda? Porque acho que não deverá ser assim. Tem que ser bastante transparente, ainda mais se tratando de um consórcio de saúde, né? De tudo, né? E essa discussão ela é importantíssima. Acho que deve abrir esse leque para as comunidades estarem também participando de forma efetiva, né? Está fazendo audiência em Mariana, em Ouro Preto, também nas cidades que compõem o consórcio. Então,
a Cedru na época, quando a Camila era prefeito de Mariana, eles foram lá explicar.
Sim, eu até estava presente naquela reunião, que foi no Centro de Convenções, né?
Foi no Centro de Convenções, isso.
Eu estava presente. E depois disso, nenhuma discussão foi feita.
Não.
Tá?
Mas eu acho que essa audiência hoje ela é para isso, porque a gente, né, saiba aí quais são as arestas, quais são as nossas dificuldades. O que a vereadora Aida disse é pertinente, mas eu acho que o momento agora é de nos agruparmos novamente, reunir essas cidades que fazem parte desse consórcio, porque, como a vereadora Marília, Regina Braga disse, é um poder muito grande que esse consórcio tem, e a região dos Inconfidentes é um potencial muito grande, então acho que nós só temos a ganhar com isso, a população, enfim, é a nossa região. Então, eu acho que iniciativas como essa é importantíssima, não só aqui em Ouro Preto, mas em Mariana, Itabirito, nas cidades que fazem parte do consórcio. Né? O nosso problema lá em Mariana é um problema administrativo, o nosso prefeito teve que sair por problemas jurídicos, outro prefeito entrou. Então, eu acho que agora nós caminharemos bem.
Flávio, queria falar.
Regina, vereador Regina, com a palavra.
Bem, eu também assustei quando eu vi ali na imprensa os prefeitos já reunidos, já nomeando cargos, sendo que, para o consórcio efetivamente existir, ele tem que ser ratificado pelas câmaras. Isso é bem claro aqui em dois momentos na lei. No protocolo de intenções, que depois vira um contrato. E, pelo que a gente vê, é só Catas Altas. Ouro Preto a gente está estudando, Mariana recebeu agora. Itabirito está nas comissões, igual a gente aqui, o nosso também está nas comissões ainda. E eu queria já, primeiro, parabenizar os vereadores que interessaram, porque quando você vê assim, CODERE, consórcio, você pensa, olha do lado bom, olha que bom, vai juntar forças. Mas esse consórcio, ele é de um poder sem tamanho. Ele é, eu falei na reunião de câmara aqui, é uma prefeitura das prefeituras, porque esse consórcio ele vai poder, eu fiz até um resumo aqui, vai poder prestar serviços públicos, emitir cobrança e exercer atividades de arrecadação, quer dizer, cobrar tarifas e outros, vai poder planejar, licitar e realizar obras públicas. O que me assustou, que nós estamos tendo um problema aqui, que está assustando a gente tudo, tem aqui também, quer ver? Vai poder fazer parcerias com os CIPs. Eu lembrei logo da Fundação Guimarães Rosa, nós estamos tendo um problema sério aqui. Então, vai poder fazer parceria com os CIPs sem licitação. Então, eu queria pontuar algumas coisas para os vereadores. Na hora que eu li isso aqui, até tremi. Pontuar algumas coisas para os vereadores que ainda vão ler, que ainda estão votando, para a gente ter cuidado. Já que a gente vai estar aprovando isso, eu acho que nós teríamos que ter um mecanismo de estar controlando isso também. Porque hoje está na mão do Manuel da Mota. O João falou que é um prefeito sério, tal, 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 tal. Amanhã pode cair na mão de um prefeito que não é tão sério assim. Né? Não estou falando nem... Vou nem citar nomes para não falar. E é um negócio que o prefeito, o presidente, ele tem um poder que vocês nem imaginam. Se for alguém que gosta de administrar, que sabe escolher seus assessores, que não fica visando só o lado político, o lado de cabos eleitorais, nós vamos estar bem. Mas se for alguém que só preocupa em botar cabo eleitoral, porque são muitos cargos, não sei se vocês viram na última página aí. Além de poder contratar gente sem concurso, que vai lá e fala, poderá fazer concurso público. Poderá. E contratar também pela lei temporária, vão ter 15 cargos comissionados. Olha aí, um de R$ 6.500, um, dois, três, cinco, seis, sete de R$ 3.000 e mais sete de R$ 1.000. Não é? Eles já até começaram já a nomear esse pessoal. Não questiono, inclusive conheço o João é casado na minha família, não estou nem... João já tem uma experiência lá na MINC. Eu tenho medo dos desdobramentos disso, ele vai ter conta de controlar depois, na hora que vier os bocões, né? Tipo a nossa secretária de Planejamento e Gestão. Porque o trem vem de cima. Nem o prefeito aqui não está aguentando desfazer. Imagina o João, você vai aguentar desfazer quando o negócio vier de cima. Então, eu queria pontuar algumas coisas aqui para vocês. Quem não leu ainda, eu já li. Esse protocolo, ele vira contrato, a partir do momento que nós, câmaras, vereadores, ratificarmos. Tirando disso, ele não vale nada. Segundo, já falei do poder dele. Vai executar obras, vai fornecer bens, vai fornecer serviços, vai poder fazer parceria com o OSCIP sem licitação. A gente sabe que a maioria dessas OSCIPs são criadas para burlar o processo licitatório, né? Igual que nós tivemos aqui. Fizeram um processo com o OSCIP, não sei se a Mariana está acompanhando, de 8 milhões para instalar câmaras na cidade, computadores nas escolas e postos, tudo, mas quem está executando é uma firma particular, a Raitel. A OSCIP mesmo, só para burlar o processo licitatório. Então, eu estou calejada desse trem. Quer ver outra coisa? Os cargos serão de livre nomeação do presidente, por isso que eu falo, esse presidente vai ser muito poderoso. Outra coisa... Mas tem uns errinhos aqui, igual o Flávio falou, de redação, essas coisas, eu vou até saltar essa parte para não alongar muito. De velsos. Eles falam do Conselho Fiscal, mas pincela. Quem vão ser esses membros do Conselho Fiscal? Quem vai escolher esses membros do Conselho Fiscal? Isso é importante. Eu acho que as câmaras têm que estar nesse Conselho Fiscal. Tem que fazer parte desse Conselho Fiscal.
Se a senhora me permite, é por isso que eu alertei para o Flávio o seguinte, a importância disso nascer regular. Por quê? Não adianta nada falar que está valendo esse CODERE, porque até para receber verba, uma criação irregular, vai dar problema no futuro. E a resposta à indagação da senhora é a elaboração não apenas dessa ratificação, mas o principal é o estatuto que vai vir depois. É nesse estatuto que vão ter as regras de, por exemplo, quem vão ser os membros do Conselho Fiscal, quem vão ser os membros da contadoria e tudo mais. Então, eu acho que esse é um projeto de peso que tem que voltar a criação dele aí. Porque fala-se que, enquanto não houver a presidência, seria o prefeito de Mariana, que seria o representante ad hoc, vamos dizer assim. Mas o novo presidente ele tem que ser eleito. Ele foi eleito por quem? Porque talvez esteja havendo um engano quando falam que os chefes do Poder Executivo podem apor a ratificação nesse protocolo de intenção. Mas o poder soberano de ratificá-lo e produzir efeitos jurídicos é exclusivo dos poderes legislativos.
Isso está bem
então,
claro.
Talvez essa seja a confusão que aconteceu.
Eu tenho medo disso virar mais um cabide de emprego para cabos eleitorais. Né? Fala até em questão de diárias, mas só vão poder ser reembolsados diretores. E os demais funcionários, como é que ficam? E esse negócio de diária, a gente sabe que dá muito problema. Isso tem que ser regulamentado à parte. Uai, vai ser reembolsado as diárias, mas como? O CODERE poderá realizar concurso público. Eu acho que ele terá de realizar. Não poderá, não. Senão vai virar um cabide de emprego. Ele terá que realizar. É uma emenda que eu faria, tranquilamente.
Esse é o artigo?
Esse é o artigo 41.
Tá.
A remuneração do pessoal será fixada pelo presidente. Olha o poder desse presidente. Ele pode nomear, exonerar. Ele vai falar quantas pessoas vão ganhar de salário. Isso aqui é redação. São os órgãos que nem existem. Eles citam lá os órgãos que nem existem no quadro de funcionários. Faltou falar, muito importante, podemos ratificar. Aqui, ó, o artigo 61, ele é bem claro que nós podemos ratificar com ressalvas, reservas e impondo condições. Então, olha o poder que nós temos, vereadores, de ratificar com ressalva, com reservas e impor condições. Qual que seria uma condição interessante? Da Câmara ter um maior controle sobre esse monstro aí. Marcelo? CLT. Pois é. Justamente para fugir do concurso.
Não, mas isso aí não tem nada a ver, não. Pode haver...
Pode haver e o regime ser CLT, né?
Sim, mas a exigência de concurso público independe do regime jurídico, se é próprio estatutário ou se é pela CLT.
O parágrafo 5º desse artigo 61, se vocês lerem aí, os prefeitos... Mas, assim, é como se o poder... Poder, hein? Diz que é poder. Como se nós não existíssemos. Olha o artigo 5º poder do artigo... Ó, parágrafo 5º do artigo 61. Vou ler aqui, ó. É indispensável a ratificação pelo Poder Legislativo para adesão de ente da Federação que, antes de subscrever o termo aditivo, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público, de fora que possa assumir todas as obrigações previstas no contrato de consórcio. Quer dizer, qualquer coisa que for fazer, nomear gente, tal, igual já fizeram aí, tem que passar pela ratificação das câmaras. Eu falei no artigo 61, né? Diz que quando entrar novos membros, a Câmara não precisa ratificar. Eu acho interessante que a gente ratifique tudo. Vai que entra um prefeito aí, maluco.
Acho que é só para entrar um ente novo, não é, Vera?
É, quando tiver um ente novo.
Só quando tiver algum outro município que vai entrar, que tem que passar por esse processo do parágrafo 5º do artigo 61.
O contrato de programas poderá ser celebrado sem licitação. Esse negócio de sem licitação me assusta desesperadamente. Está no artigo 67.
67. Eu tinha até... Depois eu vou apresentar aqui o que é contrato de programa.
Vocês têm até que ver lá no PPA de vocês, ou na lei orçamentária, se tem previsão para participar, né? Porque tem que ter, que vai ter gastos. Que fala que tem que estar incluído no orçamento a previsão de recursos para pagar as obrigações do consórcio. Eu botei aqui artigo 76, não aceitar. Deve ser alguma coisa assim meio... Vamos ver lá. Artigo 76. Parágrafo 1º. Aqui, ó. Ficam dispensadas de ratificação por lei, quer dizer, as câmaras não precisam saber, as alterações realizadas no presente contrato de consórcio, salvo a inclusão de... Eu acho que toda alteração, nós não estamos... O principal a gente não está ratificando? Faz uma alteração maluca lá, incluindo alguma coisa doida lá, eu acho que as câmaras têm que ratificar as alterações também. E os termos ativos realizados a este contrato de consórcio deverão ser encaminhados ao Poder Legislativo de cada ente consorciado para conhecimento e acompanhamento, eu acho que para aprovação também. Acrescentar esse detalhe. Que isso aí é um negócio que, se não for acompanhado de perto, ai, ai, ai. E uma coisa que eu fiquei no quadro pessoal, os gerentes vão ganhar igual os diretores. Eu nunca vi isso. O subordinado vai ganhar igual o chefe. Isso é para, na hora de distribuir entre as prefeituras, não dá confusão, né? Mas bota todo um montão de diretor, porque o gerente ganhar igual o chefe, fica até esquisito um trem desse. Então... É pedir aos colegas das outras câmaras que leiam esse trem aqui, que isso aqui é um negócio, não é pequeno, não, gente, é grande. E se cair na mão de neguinho aí que já está aposentando, pendurando chuteira, que não está nem aí para nada mais, que não está dando conta da prefeitura, nós podemos ter muito problema. Muito prefeito pode ir preso. E sugeri que a gente nomeasse uma comissão com dois representantes de cada legislativo desse, para a gente aprovar isso junto. Entendeu? Tipo, não adianta vocês vão fazer uma emenda lá, a gente faz uma aqui, claro. Que chegou o protocolo, está todo remendado. Não é? No mais, Flávio, é só pedir para vocês olharem isso com muito carinho, porque sei não.
Acho que o caminho que a gente pode vislumbrar como encaminhamento do nosso trabalho de hoje, seria, vereador, a gente tentar, você já colocou alguns questionamentos, eu tenho outros aqui que vou falar desse também, que a gente pudesse colocar num documento isso e a gente já encaminharia para as outras câmaras colocando as nossas preocupações. Quando o Mariano for ver, você já tem uma pontuação lá de onde é que pode ter problema, assim como Itabirito, vereador, secretário Ronald Guerra. Pois não? Você quer vir na frente aqui, Ronald? Vem cá, lá. Pode pegar o microfone aí.
Fica para ele assim, Ronald.
Ronald Guerra é o secretário municipal de meio ambiente de Ouro Preto, que está também a presença da Filhinha, que é diretor de meio ambiente da secretaria, marido das Graças Melo Ferreira, Filhinha. Com a palavra, Ronin.
Cumprimento Flávio, João Humberto, todos os vereadores aqui. Conheço alguns, né? Tenho bom relacionamento com eles. Prazer estar aqui. Eu vim até bastante preocupado em relação com essa discussão do consórcio, porque a gente, há vários anos a gente vem participando dessa discussão e acompanhando. Eu li o documento, confesso que não me atentei tanto no detalhe jurídico, até porque não é minha função em relação a isso, mas no conteúdo do documento, sim. Eu ia primeiro dar uma sugestão. Eu acho que a gente poderia estar chamando aqui o Ivan, que é a pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, responsável, que nos encaminhou essa minuta, que participou dessa audiência que teve em Mariana, que foram chamados todos os municípios, procuradores, vereadores naquela época, alguns participaram, né, como a Aida mesmo colocou, para que ele esclarecesse melhor um pouco mais do conteúdo dessa proposta, do consórcio de desenvolvimento. E só para fazer um histórico, por que, que o envolvimento nosso em relação à questão do meio ambiente? A gente sabe muito bem as dificuldades que os municípios têm para poder gerenciar fazer a gestão de resíduos sólidos urbanos. A gente sabe a complexidade que é isso e a dificuldade que se tem de cada município de fazer adequadamente seu dever de casa. Alguns municípios avançam um pouco mais, depois retrocedem, mudam-se as políticas, isso altera também, e a gente sabe desse histórico. E o consórcio é um excelente instrumento para que a gente possa garantir uma gestão mais permanente do sistema de resíduos sólidos urbanos. É nesse sentido. Então, assim, eu compararia como seria uma autarquia para trabalhar a questão do tratamento da água, do abastecimento, é esse padrão. Eu acho que tem que ser revisto, eu li na época, eu acho que nem sei se eu li a versão final do documento, né, porque eu participei das reuniões daquela audiência, não sei se a partir, acho que tiveram algumas autorizações, foi discutido entre os jurídicos, as procuradorias de alguns municípios, eu não sei se todas as procuradorias dos municípios envolvidos participaram, mas foi discutido internamente para apresentar essa proposta. O que eu vejo, nós temos uma demanda muito grande de buscarmos solução para isso. Nós já estamos indiretamente trabalhando com consórcio aqui na região. Por quê? Nós estamos trabalhando com um consórcio de municípios que é lá da região do Paraopeba, que é o consórcio que está trabalhando na região de Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, de resíduos sólidos urbanos. Para quê? Para que a gente consiga trazer recurso público federal para ser investido no município de Ouro Preto. Então, o consórcio, esse consórcio, ele passou a representar o Ministério do Meio Ambiente no aporte de recurso que, através da Codevas, está sendo aplicado em investimento. E o município de Ouro Preto é um dos contemplados. Se a gente tivesse o consórcio em operação, hoje esse recurso estava sendo diretamente direcionado para o município de Ouro Preto. É entendimento do Ministério do Meio Ambiente, é entendimento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais, que são os relacionados com a gestão de resíduos sólidos urbanos, é entendimento que os municípios devem se consorciar. Eles estão vendo que os municípios, de forma isolada, não estão conseguindo resolver o problema. Então, consorciar para aterro sanitário, a gente sabe que um aterro sanitário, ele, para ter uma capacidade operacional, ele tem que trabalhar com escala, com volume. Então, se você junta o lixo que é gerado com Mariana, com Ouro Preto, com Itabirito, por exemplo, você consegue fazer a gestão de um aterro sanitário da forma mais adequada. Se você quer implantar uma usina de beneficiamento de lixo, trabalhar com o beneficiamento do lixo de forma adequada, e a proposta é essa, você tem que trabalhar com a escala. Hoje se sabe que, para poder conseguir garantir a execução de uma usina de beneficiamento de lixo, a gente tem que ter uma demanda de 200 toneladas dia. 200 toneladas dia, se a gente juntar Ouro Preto, Mariana e Itabirito, que estão aqui próximo, a gente ainda não chega nesse limite. Então, aí mostra a importância. E foi dado como prioridade, nessa primeira fase de discussão da implantação do consórcio, que a gente desse uma prioridade. Primeiro, também, no consórcio, que pode ser feito através de programas na área de saúde, compras de equipamentos, de medicamentos, de forma conjunta, isso vai baratear muito o custo da saúde, se for feito com eficiência e com eficácia. Concordo plenamente. E é função da Câmara avaliar isso.
Exatamente.
Agora, também, e foi dado prioridade para que a gente desse ênfase nesse consorciamento para resíduos sólidos urbanos. De uma forma geral, do que os municípios trabalharem isoladamente. Eu só queria ressaltar um pouco, mesmo no, quando a gente fala de OSCIP, eu não vou entrar no mérito, não quero entrar nesse mérito, mas existe uma falsa ilusão em relação à questão de OSCIP, porque o OSCIP presta conta pública tanto ou com mais rigor de que hoje, às vezes, a iniciativa privada ou, às vezes, órgãos públicos. Então, assim, quando ela cadastra no Ministério da Justiça, ela está aos olhos da Justiça. E a OSCIP é uma organização da sociedade civil que é qualificada pelo Ministério da Justiça para essa função. E aí o rigor da fiscalização do Ministério é muito maior. A gente sabe da quantidade de rolos e de problemas que tem, mas não é nesse caso. Então, assim, tem-se essa ideia que se cria uma fundação para burlar a questão da 866 em relação ao poder público federal, às universidades, se faz fundação para isso, mas hoje até o Ministério Público está com um olhar muito mais rigoroso nesse sentido. Então, assim, a gente tem que partir do pressuposto, e eu entendo isso, eu vim aqui para defender isso, que se tem falhas, tem que ser conversadas e adequadas. Agora, eu vim cá defender que nós estamos fazendo um instrumento que a gente possa melhorar a gestão nessas áreas para os municípios. É uma excelente ferramenta. E aí eu me coloco, nos limites que o município tem, a gente precisa rapidamente fazer isso, trabalhar esse consórcio. Então, eu reconheço, assim, se houve um pouco de um atropelo no processo, é justamente que cada município está vendo a necessidade deles se consorciar. E aí esclarecer um pouco a ratificação, na verdade, quando a gente constitui, vou pôr uma organização da sociedade civil, uma associação comunitária, vou dar esse exemplo, muitas vezes a gente faz uma ata de reunião, faz os processos internos, define uma diretoria, faz ata, né, faz aquele processo interno, antes mesmo dela ser constituída legalmente. É o processo de constituição. Então, o que foi feito quando delegou, definiu o prefeito como presidente. O presidente, o vice-presidente, secretário executivo, e aí é só atentar para uma coisa. Ninguém está sendo... São cargos que já tinham função pública que estão cedidos para essa função. Não existe ônus para nenhum dos municípios. Então, a intenção é só para que a gente avance no processo. Precisa ter uma diretoria para fazer que consórcio ande. E eu acho que era muito importante até que essa diretoria estivesse presente numa reunião mais ampla,
Rony, até para discutir aqui esse processo. Quem vai pagar os cargos aqui? Alguém vai pagar. Quem
não,
vai
consórcio. Os cargos operacionais, eles vão ser pagos.
Pois é.
Através do
esses
consórcio.
Esses 15 cargos comissionados,
esse consórcio, cada cada município vai ter uma cota participação. É o que faz essa nova empresa funcionar, vamos dizer assim.
Que vai gerar em torno de R$10 mil por município.
E essa é a fase inicial. A partir daí, o consórcio vai ter capacidade de captar recursos externos. Vai no Ministério do Meio Ambiente, no caso nosso, vai na Secretaria de Desenvolvimento do Estado.
A doutora Juliana já é servidora da prefeitura.
Então, ela não onera, ela só está fazendo essa participação, isso são palavras delas que eu conversei.
Não está recebendo nada. Nem
ela não está recebendo nada, ela só está fazendo essa participação porque precisa de um procurador para dar a forma legal desse procedimento. É isso que ela está fazendo, é só isso. Ela não tem ela tem trabalho, mas ela não onera em nada o consórcio nesse momento. Até que, até que se chegue numa frente, vamos dizer assim, igual hoje é a autarquia, que tem Mariana e tem aqui, que começa a pôr uma equipe técnica e uma equipe administrativa. Eu sei que vai ter isso mesmo. O consórcio é muito semelhante a uma autarquia. Só que aí eu volto aqui, Filhinha tem participado de várias reuniões, eu vou até encerrar, Filhinha tem participado de várias reuniões com Secretaria de Estado, foi em Brasília, ela foi aqui representando a discussão do consórcio lá em Brasília, na época eu não podia ir, ela foi eficientemente a participar desse consórcio que nós estamos recebendo, que são 53 municípios que vão receber recursos, ela participou das reuniões, e eles sempre estão dizendo, hoje o melhor caminho para a gente buscar solução para esses problemas é através do consórcio.
Rony, obrigado pela colaboração. Você sentar aí, Rony.
Foi o que eu disse.
Fica aí, Rony.
Para se ter o CNPJ, é preciso a ata, além das leis e o protocolo aprovado. Você não consegue o CNPJ sem a ata, por questão.
Só deixar claro para o Roninho que assim, o propósito do consórcio é fantástico. Claro. Eu acho que a economia de escala, integração das cidades, é fantástico. A gente só tem que ficar atento à gestão disso aí. Igual você falou, eficiência, né?
Eficácia,
ética.
Correção, né? Tem que ter.
Exatamente. E eu estou ficando fera nisso e eu vou ficar... Nossa, eu tenho até dó de quem... Viu, João? Fica de olho, não sei se...
É só para... É muito bacana a ideia. A ideia é fantástica, né? A gente vem acompanhando isso, inclusive, em outras regiões. Mas a Câmara de Mariana nem sequer foi encaminhada, né, gente? Então, acho que as câmaras deverão está muito atentas, e acho que todas as emendas elas deverão ser discutidas entre os legislativos, né, para que saia uma ideia unificada, para que saia emendas unificadas. E resguardar as câmaras, né, porque acho que aqui a nossa função é somente criar o documento base. Depois podem fazer o que bem entendem.
Não, de
acho que
nenhuma.
Não é assim.
Não, de jeito nenhum.
Né? Acho que nós... Para a gente vai ser... Até vou encaminhar para a assessoria jurídica da Câmara, até mesmo ainda sem ter recebido, para que eles nos façam, né, Bruno? Possa estar nos assessorando nesse sentido. Para a hora que a prefeita encaminhar, a gente já está mais avançado.
Só para você me permitir, vou explicar o porquê que não chegou ainda o protocolo de intenções na Câmara, a Câmara de Mariana. No começo do ano foi encaminhada para o procurador.
Porque mudou tudo, né?
Mudou e agora mudou de novo.
A gente estava, né? A gente sabe os problemas.
O foi encaminhado por isso.
Deve, né? Tem de novo julgamento terça-feira, vai saber
Exatamente. Se
muda de novo. Então, essas coisas, a gente está...
Eu acho que aí não há dúvida de ninguém quanto à necessidade e importância do controle do consórcio. Né? É uma luta histórica, do movimento popular, inclusive, das entidades organizadas, de buscar essa articulação dos municípios todos. A saúde tem sido um grande exemplo. Então, não há isso tem que ficar bem claro para a prefeitura e para nós mesmos da importância do consórcio. Nós temos que ter um instrumento que seja claro, né, que seja transparente, e que seja democrático e que não dê problema. Eu pontuei algumas coisas aqui, João, que eu vou... Pois não?
Quanto a o prefeito de Itabirito, que é o presidente do consórcio, ele disse para a gente que a primeira função dele é fazer o consórcio dar certo. Né? Então, nós aceitamos essa missão. Obviamente que está preparado para desconfiança de alguma câmara, de algum segmento da sociedade, mas a gente está aberto, a gente faz questão que não só a Câmara de Ouro Preto, como a de Mariana e de Itabirito, participam conosco de todas as licitações, fiscalizem diretamente. O nosso objetivo, além de fazer uma coisa correta, com transparência, concretizar os objetivos, que é fornecer medicamentos, serviços médicos. Quando eu falo serviços, são exames e cirurgias de média e alta complexidade, tratamento de resíduos sólidos, que a nossa região tanto precisa, com toda a transparência possível.
Só discordar que você usou um termo aí que desconfiança, não é desconfiança de maneira alguma, não. Uma questão sim. Hoje você tem o Manuel da Mota, que eu conheço, por exemplo, sei quem é a pessoa, sei da seriedade dele. Pode não ser amanhã, né? E nós estamos cansados de ver prefeitos...
Teoricamente, o presidente vai mudar em 4 anos, né? Teoricamente.
De qualquer maneira. Eu não quero depender da pessoa que está na presidência do Codere. Eu quero que o instrumento nos garanta a todo momento transparência, correção, claro, honestidade, né? Senão você fica dependendo, fulano é bom ou ruim? Ele é bom, pode. Ele é ruim, então, bom. Não é, então, a palavra desconfiança não é uma palavra que cabe, não. A palavra mesmo é isso. Nós temos que ter um ato. É, temos que ter segurança do que nós vamos fazer aqui. Eu queria... Pô, não, Bruno.
E a vereadora Regina Braga, ela colocou um ponto aqui muito interessante, e que o secretário, muito delicadamente, discordou na questão do OCIP, mas eu entendi a vereadora que ela disse, não é na questão da prestação de contas dessa OCIP, mas sim é no repasse dessas verbas, que esse é o maior problema. E, salvo engano, eu consulto até o doutor, é porque essas OCIPs, para receber verba, tem que ter licitação, senão
fere
a 866. É isso que a vereadora disse.
A gente tem que seguir a lei 866. Né?
Tem que ter.
Tem obrigatoriamente.
Tem que seguir. É por lei. Tem que ter
aqui foi de, não, aqui foi de 8.
Esse é o nosso cuidado.
8666.
É na questão da prestação de contas, sim. A fiscalização é rigorosa.
Bruno, eu acho que
mas
é
questão
aí,
dos repasses. Eu acho, Bruno, que isso nós temos que ter um cuidado.
Acho que há algum problema aí. Nós tivemos, nós estamos na Câmara agora analisando isso. A prefeitura contratou um OCIP, Fundação Guimarães Rosa, ligada à Polícia Militar, com dispensa de licitação, por um contrato de 8 milhões de reais. Sim. Ontem nós passamos uma reunião toda discutindo isso aqui. Então, sim, é isso que eu acho que não é o correto.
É isso aí.
Pode ter sido bem intencionado, estou até ruim dar esse exemplo, que está fervendo aqui na Câmara, a reunião ontem foi em torno disso, e o pau quebrou, mas, sim, pode ter uma fundação qualquer que se contrate aí e não seja tão bem intencionado.
Você criada para isso só.
Estou ser criado, não, sabe mesmo que é. No caso aqui...
Já tem até a cordão que fala, advogado aí, ó.
Acordam.
Do Tribunal de Contas, já questionando essa questão de desenvolvimento institucional das OCIPs.
Mas o que acontece?
É muito amplo isso, né?
Há uma grande discussão doutrinária no direito administrativo, porque o objetivo desses consórcios, de parcerias público-privadas e tudo mais, vamos dizer assim, tirar o gesso que determinadas regras de direito administrativo criam para os poderes públicos. Um deles tem um seu lado bom, mas, sabidamente, trava muito o andar do desenvolvimento, que é a lei de licitações, que, se não é o ideal, foi o que se achou melhor. Estão se buscando... a situação de se achar processos seletivos simplificados, e não especificamente as regras de licitação. Então, na realidade, esse consórcio ele vai ter que seguir regras da Lei 8666? Sim. Mas ele pode criar regimes próprios de processo seletivo de simplificados de seleção. Por exemplo, o regime de preços ele não é uma modalidade de licitação. Ele, na realidade, é uma criação doutrinária e jurisprudencial aí da prática administrativa, onde ganha-se mais tempo e tudo mais. Agora, que há fiscalização, bem colocado pelo secretário, com certeza. O Tribunal de Contas também toma as contas. E, por ser uma associação pública, é um ente da administração indireta. Logo, compete às câmaras municipais exercer a sua função principal de fiscalização.
Eu queria pontuar algumas questões que eu identifiquei aqui. Pedi até o Ronin para clarear que a primeira aqui, o artigo 8º, que estabelece a atuação do consórcio. Obras públicas, trânsito, transporte, meio ambiente, saneamento, educação, etc. Aqui, Ronin, vou te pedir para você ser o mais objetivo possível na sua resposta. O consórcio vai atuar com licenciamento ambiental. Ele pode fazer isso?
Ele pode
fazer o... Fala no microfone. Pedi para você ser o mais objetivo, que tem muita coisa. Que aqui fala planejar e implantar sistema regional de fiscalização e licenciamento ambiental.
Ele pode prestar serviço para esses municípios até no processo de licenciamento ambiental. Por exemplo, o aeroporto de Cachoeira do Campo, que já passou por licenciamento, poderia ser contratado o consórcio para executar, ou ele intermediar a contratação de uma empresa para isso. Então, é nesse sentido.
O que eu entendi, o consórcio fala em licenciamento, não é isso. Né?
Não, a redação pode estar errada aí.
A atuação do consórcio, vocês vão entender do mesmo jeito. É o inciso 13, do ponto 13, do inciso 2, do artigo 8º, página 6. Planejar e implantar sistema regional de fiscalização e licenciamento ambiental. Eu acho que aí não cabe. Não é isso que você falou, não.
Não é isso.
O que você falou tem que escrever de outro jeito. Então, o primeiro ponto que eu vi aí. Uma outra coisa que eu vi para frente aqui.
Artigo 12, né? Artigo 12 que. Não. Estou marcando aqui para. Artigo 12?
Esse que eu li é o 8º.
No artigo 6, né? Não, isso aí não. Não, isso aí está terminando.
Inciso 2, a linha 13. No que eu estou com ele na mão aqui.
Ô, Flávio, só para. É porque eu entendi a pergunta de outra forma. Pode ser.
13. Planejar e implantar sistema regional de fiscalização e licenciamento. Quer dizer,
pode ser assim, ele pode auxiliar o município na implantação do sistema municipal de controle, fiscalização, de licenciamento.
Estou pontuando só.
Mas eu acho que ele é auxiliar, porque que essa função é do município.
Primeira dúvida essa aí. Segunda dúvida aqui, quando eu falei de tempo...
Mas é porque você está perguntando o que é contrato de...
Isso.
Pode haver transferência de determinados serviços para os consórcios. Por exemplo, pode haver transferência de concessão de licenças ambientais para um órgão do consórcio. Então, é possível isso.
O contrato, por exemplo, também poderia ser, vamos supor, os municípios, nos objetivos do consórcio, vamos lá, comprar serviços oftalmológicos. Ouro Preto quer comprar quantidade, 100 quantidade de tal serviço, Teberito 50, Mariana 200, vamos colocar, através do contrato de programa que se faz esse repasse.
Não é isso?
Sim. Entendeu?
Mas o que acontece? Hoje, para ser obter o licenciamento ambiental, tem que ir dirigir-se inicialmente à secretaria.
Só o licenciamento, que é a responsabilidade da União ou do Estado.
Pois é.
O município pode fazer um contrato junto ao Estado e fazer parte do licenciamento. Betim tem contato com o juiz de fora. Isso é uma coisa. Eu acho que essa relação tem que ficar.
Pois é, indo para frente aqui, só para ir do parágrafo ambiental, artigo 9º, para o cumprimento dos seus objetivos, o consórcio poderá, inciso 3, ser contratado pela administração direta dos entes da federação, dispensada a licitação. Então, mais uma preocupação que tem. Pode contratar...
Não, eu acho que... Os municípios, na verdade, que quer dizer, eu acho que é isso, né? Vamos supor, eles dispensam a licitação e fazem, que o consórcio faça a licitação.
Não, que é o contrário. Vou ler o artigo 9º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio poderá, inciso 3, ser contratado pela prefeitura consorciada, dispensada a licitação.
Não, mas qual que é a ideia desse artigo? É contratar o consórcio. Como o consórcio pode ter regras simplificadas de seleção, ele pode dar celeridade a determinadas prestações de serviço.
Por exemplo, tem um objeto aí, um consórcio pode fazer isso. Agora, para ele, você comprar, ele tem que fazer licitação. É um contrato direto com aquele município. Eu vou dar uma explicação.
Eu estou entendendo tudo diferente.
Exatamente.
Com esses municípios, não quer dizer que todos precisam participar, porque às vezes nem é estratégico, porque lixo não paga transporte. Então você vai pegar três municípios que estão próximos para trabalhar uma gestão comum desse. Então, é dispensar de licitação esse contrato. Porque se fosse para, por exemplo, assim, uma empresa privada, eu teria que abrir um processo de licitação para que a empresa participasse. É o caso da KDM, que aqui com o município. Nesse caso, a prestação de serviço do consórcio para aquele município é dispensar a licitação. Agora, para que ele contrate, compre equipamento, faça tudo,
ele
vai ter que fazer licitação.
Claro.
Pois é, Roninho, volta a falar. Eu posso estar lendo, entendendo errado, porque o que vocês estão falando não está escrito na minha leitura aqui, não. Mas vamos para frente. Outra dúvida aqui, aí mesmo, inciso 6º desse artigo. O consórcio poderá prestar serviços públicos de competência das prefeituras ou concedê-los de acordo com o contrato de programa. O que realmente vem a ser contrato de programa?
Contrato de programa? Existem dois tipos de contrato em consórcio.
Está diferente, hein?
Artigo
9º, inciso 6º.
Artigo 8º.
Ah, tá.
Só um pouquinho, acho
peraí,
que é a mesma coisa aí.
Peraí, o meu está no artigo 8º, não sei.
Você leu prefeitura aí, inciso 6º?
Não, eu estou só trocando. Tá. Em vez de falar entes consorciados, para facilitar, estou falando prefeitura para poder só... Então, inciso 6º aqui diz isso. O consórcio poderá prestar serviços públicos competentes dos entes consorciados ou concedê-lo de acordo com o contrato de programa. Eu realmente não sei o que é contrato
de programa. Vamos lá, existem dois tipos de contratos dentro do consórcio. O de contrato de rateio e o contrato de programa. Contrato de rateio. Contrato de rateio é aquele contrato feito no consórcio e os entes dos consórcios para que, vamos supor, que deve ser por volta de R$10.000 por prefeitura para custear as despesas do consórcio, luz, telefone, funcionário. Esse é o contrato de rateio. Sim. E contrato de programa é o contrato feito para execução dos serviços licitados. Por exemplo, vou dar mais um exemplo básico aqui. Ouro Preto tem o objetivo de comprar 10.000 caixas de um medicamento A. Itabirito, 50.000 caixas desse mesmo medicamento, e Santa Bárbara, Mariana, 30.000 caixas desse medicamento. Através do contrato de programa, que se vai fazer esse pagamento. O contrato de programa vai fazer com que a Prefeitura de Mariana de Ouro Preto pague pelo que ele quer comprar, e assim por diante, Mariana, porque senão, vamos supor, cada um compra números, quantidades diferentes, mas pagam a mesma coisa, faz um rateio, não. Então, cada um vai pagar o que realmente for consumido, o que cada um lhe tem direito.
E no artigo 67, fala que esse contrato de programa poderá ser celebrado sem licitação. É isso que está me assustando. Você comprou um mundo de coisas, um monte de prefeitura.
Toda hora tem a prova sem licitação aqui.
O contrato de programa é o que o município
Não é o consórcio que vai, não vai participar da lei do consórcio.
Agora, para que isso seja contratado para fora, é licitação.
Exatamente.
Mas,
não,
eu
não estou entendendo.
Eu não entendi o que você falou aqui na escrita aqui, não.
Ivan?
Secretário de Estado. Vamos fazer o encaminhamento depois, mas assim...
Porque, é só para explicar aqui, o contrato de programa poderá ser celebrado por dispensa e licitação. Ou seja, o contrato de programa, que eu disse, a prefeitura vai contratar o consórcio para fazer licitação. Ou seja, ela não está fazendo licitação para contratar o consórcio. Mas o consórcio, para comprar o serviço, ou serviços e produtos, ou, vai ter que fazer a licitação.
Não, se fizer licitação, uma empresa privada
vai
concorrer também.
Claro.
Para um terceiro ente integrante da administração do direito público interno do município, que é o consórcio. Esse contrato de programa, e o programa é beneficiamento de resíduos sólidos, ou o programa é aquisição de sangue, banco de... o que for, dessas competências previstas aí. E esse é o programa. Ou seja, o programa entende-se como essa é a transferência que vai ser dada ao consórcio.
Pois é, mas o consórcio tem que fazer.
O consórcio tem que licitar o que vai ser feito.
Exatamente.
Com regras mais simplificadas. Mas ele vai ter que licitar. Ele vai ter que ter pelo menos uma cotação.
Não. Pelo menos não. Vai ter que fazer as regras da lei 866.
Que pode pode ser, ele pode, de repente, querer usar as mesmas regras da 8666. De repente, ele vai querer um processo mais...
Não, não, o consórcio e a Lei 11.107 fala que a gente é obrigado a usar a Lei 8666.
O que, que eu falo que vai ser importante até para a compreensão nas tramitações desses protocolos? A Lei 11.107, que é a lei federal, ela traz esses conceitos, o que é um contrato de programa, o que é um contrato de rateio, ela é uma lei didática, onde traz essas explicações. Então, vai ser um instrumento jurídico fundamental nas comissões das respectivas câmaras para se entender os termos jurídicos e o alcance de cada uma dessas colocações. Eu acho que uma das deliberações já é justamente recomendar às câmaras isso aí. Ele está com essa lei 11.107 já em mãos.
11.107.
2005, que é a lei federal que disciplinou o regime dos consórcios públicos.
11.107.
Pulando para frente, o artigo 52, aí é erro mesmo de organização, tem o parágrafo 1, o parágrafo 2, e o parágrafo 2 tem 6 incisos. Na realidade, o 3, o 4, o 5, o 6 são sub-itens do 2, não é inciso. Documentos pessoais do contratado, incluindo. Aí você tem.
Acho que isso é redação.
É redação mesmo.
E também foi entregue, acho que essas correções já a Prefeitura de Ouro Preto entregou aí. Não sei se nas outras, acho que não tem esse erro, não. Acho que foi erro da Prefeitura de Ouro Preto.
Essa das tarifas, eu confesso que eu não entendi. Capítulo 8, artigo 58. Que tarifas e preços públicos são esses aí? Fala aí.
Artigo?
58.
Ah, sim. Bom, vamos supor, vou sempre dar exemplos práticos aqui. Eu acho que isso dificilmente acontecerá. Vamos supor que o consórcio faça administração de abastecimento de água. Aí sim, se ele fizer a gestão do abastecimento de água, ele poderá cobrar tarifas. Pode cobrar.
Ele vai fazer a coleta de lixo.
Exatamente, vai fazer a coleta e pode cobrar a taxa.
E aí, até para justificar, porque o consórcio ele pode ser beneficiário de uma concessão de serviço público. E qualquer concessão de serviço público, ela pode ser remunerada via preço público ou tarifa pública.
Daí
o fato, se o consórcio for destinatário de uma concessão, ele poderá emitir esses documentos de arrecadação de preço ou tarifa.
É o que diz, que vocês podem contratar o consórcio sem licitação, mas se, obviamente, for um concurso maior, vocês podem fazer a licitação direta.
Artigo 65 e 67, eu acho que entrou num detalhe aí tão detalhado que isso aí podia ficar para a portaria interna lá. No caso de gestão associada, originada, transferência total de cargo, etc., etc., aí tem... Inciso, artigo 67. Preocupação, só que eu achei que detalhou muito uma coisa que não precisava ter num documento dessa. Minhas ponderações são essas que eu fiz aqui.
Gustavo, nesse artigo 79 aí fala que após a ratificação do presente protocolo de intenções. Pelos municípios signatários, através de lei específica.
Qual artigo, Regina?
79. É o último aí. É o penúltimo, né?
Eu não tenho esse artigo aqui.
O CODERE promoverá a adequação do Estatuto Social. Mas não é uma coisa nova, não seria a elaboração?
Eu concordo. Porque não se tem o Estatuto ainda.
Não, o Estatuto ainda não tem ainda não.
É o que eu volto a alertar vocês. Eu entendi o que o João falou, de que para conseguir um CNPJ, o cartório, a lei de registros públicos, ela exige as atas de constituição, que pressupõe o mínimo de uma diretoria. Isso é a lei 667, alguma coisa lá de 76, que é a lei de registros públicos. Porém, faltou o devido processo legal de constituição, não está regular, porque isso teria que ser feito... E
como
poderia ser feito
com o segundo município.
Exatamente. Então, entendo da necessidade de rapidez e celeridade, mas não cumpriu.
A gente pode colocar a aprovação do estatuto junto com a Câmara.
que o gás...
O estatuto ele nem precisa ser submetido à Câmara.
Não, não precisa.
Mas ele vai ter que ser submetido aos órgãos internos do CODERE, que vão ter que ser montados.
Uhum.
É. E a Assembleia Geral... É.
Uhum.
Então, o que eu vejo é isso, porque se, qualquer questionamento hoje de... O CODERE existe juridicamente?
Não.
A minha resposta é não.
Ainda não. Não, ainda ninguém não. Naquela reunião lá, nenhum município, a gente... Como é que é? Uhum. Não. Não, mas para pra se, como eu disse, para se ter o CNPJ, tem que ter a aprovação e o estatuto e a eleição, entendeu? João, de dois.
João. Entendi. Nós estamos falando um negócio assim. Ninguém está te culpando, eu sei que está aqui apresentando, né, o
consórcio. Claro, lógico. Uhum.
Mas sim, eu entendo que foi feito errado. Né?
Uhum.
Você não pode registrar uma associação.
Claro. A gente pode conhecer realmente.
Eu também vejo, mas assim, eu acho que esse tipo de coisa não cabe. Só. Aí minha visão mesmo, política, pessoal, e a boa vontade leva a erro também. Não dá para ser só. Volta falando, estou falando você, criticando você, nada disso não. Mas assim, você não pode fazer um negócio desse e. Né, porque é bem intencionado não fazer. A lei existe para ser obedecida. Entendeu?
É um estatuto, tá? É um estadão do estatuto do consórcio.
Ah, sim. Tramite as proposições. Sendo ratificado por mais de dois ou mais, aí passa-se aos artigos subsequentes em formação de eleição de presidência e vice-presidência, formação de assembleia, para aí, sim, ter as respectivas atas e levar a cartório de registro de pessoas jurídicas e averbar os respectivos registros. Aí sim ela passa a ter
mas
constituição...
Mas mesmo aqueles que ainda não ratificaram poderão já participar
sim,
desse processo?
Sim, pode. Todos podem participar. E, inclusive, Catas Altas pode entrar com uma outra proposição, revogando aquele aprovou e aprovando a já de comum acordo de todos. Ou emendas...
Até esse número... Sim. Desculpe ter interrompido. Até claro. Esse número 2 não é complicado, você está envolvendo... Cinco municípios, são cinco?
Cinco.
Eu acho municípios. Que para legitimar seria no mínimo três.
Pois
né?
Se só não. Dois podem aprovar, e não. Se as outras três câmaras não aprovarem?
É porque o requisito mínimo aqui, baseado na lei federal, exige dois.
Sim.
Mas nada impede que tenha três,
mas
quatro.
Mas no meu entender, só esses dois é que vão fazer parte do negócio. Os outros saíram fora.
Até dois anos do número mínimo de dois, todos os entes... inicialmente previstos como possíveis integrantes, eles podem ratificar. Passados mais de dois anos, qualquer outro ente ou algum desses entes que faltarem, eles podem também aderir ao consórcio, desde que aprovado em Assembleia Geral.
Pois é, pessoal, estou na dúvida aí. Vamos dizer que Catas Altas e Tabirita aprovam.
Eles já têm possibilidade de eleger presidente e vice-presidente.
Ouro Preto vai engolir de qualquer maneira, Mariana vai engolir de qualquer maneira e Santa Bárbara vai engolir de qualquer maneira.
Não, porque eles não são obrigados a entrar no consórcio.
Aí entra naquele raciocínio que você sempre utiliza como exemplo. Aí, tipo, força os municípios a não se omitirem. Então, exige uma conexão deles aí.
Mas se a Câmara reprovar,
sim.
Rejeitado o projeto de lei,
sim.
Aquele município pode participar assim mesmo?
Não, se ele não ratificar, não pode.
Não. Aí ele... Dois ratificaram.
Sim.
Um terceiro rejeitou.
Compreendi, mas o terceiro ele não é membro integrante do CODERE. Porque se ele não ratificar, ele não tem como aderir ao consórcio. Ele só passa a fazer parte do contrato de consórcio mediante a ratificação e respectiva adesão.
O consórcio aprovado só por dois não fala em nome de cinco, não.
O consórcio aprovado por dois vai falar em nome do consórcio dos dois ou dos que vierem a ingressar. Isso.
Os dois.
Uhum. Vamos ver. Encaminhamento, Cid? São 9:08:34. Vou pontuar algumas coisas para ver se de acordo todo mundo. Primeiro, ressaltar a importância do consórcio. Acho que isso é o básico do nosso objetivo aqui. Realmente isso é necessário, imprescindível. Ferramenta de gestão moderna, e a gente tem todo o interesse de aprovar. Segundo, que esse processo tem que ter uma certa agilidade. Na Câmara mesmo chegou o primeiro projeto, dia 3 de fevereiro. Aí eu fiz as pontuações, mandei para a Juliana, você até que levou aquela vez, você foi lá. Depois chegou um outro no dia 9 de março. Então ficou um mês sem...
Chegou um hoje, eu continuo.
Sem discutir. Pois eu acho que o que veio hoje, João, é o que estava aqui mesmo. De qualquer maneira, não veio ao caso. De qualquer maneira, há dois meses que está no Legislativo. O de vocês nem chegou ainda lá. Né? Itabirito está onde, Nelson?
Vai ser votado.
Então, Itabirito está no caminho. Santa Bárbara, tem notícia, João?
Santa Bárbara já faz parte do consórcio chamado CISMEP, que tem um contrato até o final do ano, então só vai entrar a partir de janeiro.
Então, na realidade, seriam só quatro aqui.
Só quatro.
Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Catas Altas.
Não, tem interesse também da Prefeitura de Lafayette de fazer, devido à questão dos resíduos sólidos, e Riacima, porque a Vale tem o interesse de financiar a Vale Energia tem o interesse de financiar a construção de usinas, de energia, e Riacima, porque tem exploração lá.
Deixa eu te perguntar, os prefeitos têm se reunido para conversar sobre isso?
Reunimos dia 15 de abril, foi a última reunião.
Semana passada, então. É porque eu tinha pensado aí, vamos ver que tarefa que a gente pode ter agora aqui. Primeiro, a gente fazer um documento sintetizando essas indagações, preocupações e problemas que a gente viu. Acho que a gente poderia fazer isso. Segundo, é ter essa reunião com a CEDRU.
CEDRU dá para marcar para a semana que vem.
O cidadão que conhece mais disso aí, que é do... Só traduzido, CEDRU é o quê?
CEDRU é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Urbano, de Políticas Urbanas.
Tá. Já tem mais?
Com os procuradores de cada município presente, também acho que a gente precisa ver o que é. Acho que a presença dos procuradores, né? Eu acho que os vereadores precisam desse apoio, né?
E até... Eu estava me lembrando, a doutora Juliana, que é procuradora do município de Ouro Preto, me ligou mais cedo que ela teria reunião com os artesãos de Cachoeira do Campo hoje, para ver lá o pão do artesão, então por isso que ela não está presente aqui. Então, segunda tarefa nossa seria essa, reunião com a CEDRU e os procuradores. Eu acho importante formalizarmos aos prefeitos essa preocupação conjunta nossa também, né, para não parecer que é uma questão política, partidária, eleitoral ou de birra. Né, nós estamos fazendo uma coisa para ajudar. E, por último, aquela sugestão do vereador Regina de tentar ter uma comissão de dois vereadores de cada município que possa articular esse documento em conjunto aí. Pode ser um caminho, gente? Alguma outra sugestão que alguém faça? Então, ficamos com esse encaminhamento, repetindo, um documento que a gente reforça a importância do consórcio, a importância de ter agilidade na sua aprovação, as preocupações que nós temos, enquanto vereadores de Ouro Preto e Mariana presente e representando a Câmara de Itabirito, e as sugestões de que essa reunião seja feita com os procuradores da CEDRU e seria encaminhada aos prefeitos e que a gente compõe uma comissão e seria articulado pela gente, dois vereadores de cada Câmara, que possa fechar uma posição em conjunto aí. Certo?
Certinho.
Tranquilo. João Beto, mais alguma palavra?
Nem,
alguma
por comentário? Enquanto, não. Só para te adicionar as dúvidas de alguém que tiver aí.
Eu queria só uma pergunta. O ideal mesmo de aprovação das câmaras, da ratificação desse consórcio, seria quando, você acha?
Bom, é importante que a gente tenha sido desaprovado
quanto mais rápido possível, porque a gente está em período eleitoral, a gente sabe que, nesses termos aí de, colocamos como exemplo aí consórcio de saúde, consórcio de resíduos sólidos, que é o objetivo do Estado de repassar a verba para, para a efetivação desse consórcio, apoio aos consórcios, é, me parece que até junho ele pode passar verba para a concretização dos objetivos nesses, né, consórcios. Depois aí, acho que só ano que vem, não sei como é que funciona esse período aí eleitoral.
Certo. Mais alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento, alguma indagação?
Cada um vai botar a sua sugestão?
A gente podia, nós dois nos incumbirmos de, como você pontuou algumas coisas, pontuei outras, digita as suas, eu digito as minhas junto e eu elaboro esse documento para poder ser esse documento nosso aqui de hoje.
Aí no dia que eu reuni todos os vereadores, a gente coloca.
Não, eu pensei até já mandar para eles antes. Mandamos para a Câmara de Mariana, mandamos para a Câmara de Tabirito, mandamos para a Câmara de Santa, de Catas Altas.
E eles mandam sugestões.
E pedindo, né, que isso seja considerado na avaliação deles, já os convidando para essas atividades com o CEDRU, com os procuradores.
O Flávio, será que não seria melhor a gente marcar com os vereadores de uma vez? Aí senta uma comissão aqui, aí cada um já dá, já faz sua, as alterações, lê-se o...
Mas eu não sei, se o Tabirito já tem alguma avaliação feita lá. Você saberia, vocês já discutiram alguma coisa nesse detalhamento aqui?
Não, é, como eu disse, está na, nas comissões ainda, entendeu? Na segunda-feira que começa.
Você tem notícia de alguma... Já teve alguma discussão?
É, pelo menos tem o parecer favorável da área jurídica, né? Mas ainda não teve discussão dos vereadores, não.
Você podia fazer uma gentileza. Se algum vereador já tiver alguma consideração, como nós te apresentamos aqui, se pudesse encaminhar para a gente incorpora nesse documento nosso.
Ah, perfeito.
Mesma coisa, Bruno e Aida, se vocês tiverem na leitura que vocês fizerem até esse fim de semana, vocês têm prazo de 24 horas.
Acho que... Como ainda não foi enviada a casa, né, e a gente não pode atropelar os trâmites, então nós vamos aguardar que o Executivo encaminhe para a Câmara. Claro que nós vamos estar levando, está até passando via e-mail, né, que dá para estar agilizando, encaminhando para a assessoria jurídica, para quando o projeto chegar na casa, nós já estarmos avançados na discussão. Tá? É, com relação a, né, de elegerem caro os dois vereadores, acho que é o presidente, né, que tem que encaminhar para a comissão. Né? Então, a gente fica meio de mãos atadas.
Oi.
É lei federal?
É a lei federal e é ela que vai nortear a decisão de cada vereador. Então, eu acho que tem que ter aparecer a recomendação da leitura dessa lei, que eu acho que esclarece, é o que mais vai esclarecer o vereador pelo seu processo de decisão.
É a lei que rege os consórcios públicos.
É, até pegando uma carona aqui na fala do secretário, o que acontece? Tem a lei federal, a 1107. Mas porque a competência para legislar administrativamente sobre esse aspecto de consórcio público é concorrente. Então, nós temos a lei federal, tem a estadual, sim, não temos a municipal. Claro que a federal ela traz as regras gerais. E, até por uma simetria aí, a lei estadual, não tenho conhecimento dela toda, mas ela deve ter quase que uma cópia integral da federal. E nós não temos a municipal, poderíamos ter. Então, se não temos, vamos basear nessas duas existentes. Mas, se quisermos editar uma lei municipal, é possível, desde que também não se descumpra as regras gerais.
Quando a gente estava criando aqui aquele negócio da cobrança de água, eu peguei a lei federal, que mais ou menos norteia o assunto. E aí, muita coisa diferente. Aí falaram que o município poderia fazer
isso.
Sim, a competência
é concorrente.
Nesse caso também... Nós podemos? Nós
Sim,
temos
toda,
essa
toda a matéria administrativa, a competência é concorrente. Então, o município tem, por ser autônomo, um ente federal autônomo, ele tem possibilidade de estar legislando essa parte administrativa. Até mesmo a lei de licitações é porque se aceitou a lei federal ser as regras gerais. Mas se aqui tivesse um estatuto próprio de licitação, desde que não descumprindo as regras, poderia ter. Só que é complicado, já tem... A União tem muito mais, o Congresso Nacional tem muito mais condição, né, de estabelecer aquilo ali.
Esse órgão Rony fala, ele é federal? Esse
Como é que é?
Esse que vai vir é federal.
CEDRU estadual.
A estadual?
Então eles devem.
Esse deve estar baseado na lei estadual, então, não, já que o Estado tem uma lei.
Qual que é o nome? Porque a presença da estadual vai ser um pouco mais restritiva do que a federal. E se fosse uma lei municipal, ela seria mais restritiva. Ela pode alterar a lei, mas a nível de restrição, não e a nível de alterar o que está dito na lei federal ou na estadual.
E aí já tem que ter uma análise mais jurídica mesmo. Agora, eu estava com um encaminhamento, uma ideia de encaminhamento, que é o seguinte... eu não sei se todos os municípios estão atentando para a questão de previsão orçamentária, né? Porque, às vezes, alguns nem tiveram no orçamento do ano passado, no ano, ou no plano plurianual passado. Então, quem não tiver também, daqui a pouco já vai chegar as leis orçamentárias, as proposições orçamentárias.
Está previsto no orçamento?
Deve ter essa
ciência também. Está constando o orçamento já.
Eu lembro alguma coisa de associação, mas eu não sei se...
Não lembro. Bom, de qualquer maneira, isso que foi falado, o encaminhamento que eu estou sugerindo, que a gente prepara esse documento, o vereador Regina passa as suas coisas, incorpora as minhas, e essa discussão que teve, e nós encaminhamos para a Câmara de Mariana, está virito, de Catas Altas. Já tem um encontro marcado com o cara do Cedru?
Não, ele só não veio hoje devido ao horário, mas ele falou que sim, que ia agendar.
Tá, vamos prever, então, que a gente possa ter, até o final da semana que vem, essa outra reunião para tratar desse assunto que eu apresento a Cedru e a gente comunica a vocês, então. Combinado? Mais alguma questão? Boa noite a todos, muito obrigado.